agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Estou com o Edi Star. Ele, grande nome da nossa música, ele é um dos parceiros de Gilberto Gil, de um dos clássicos da nossa música. Edi, que honra falar com você, seja bem-vindo.
Obrigado, querido. Só essa coisa de grande, que não sou grande coisa nenhuma, querido. Eu não estou na mídia, não tenho música na novela, não tenho um grande sucesso, não sou grande nada. Eu sou apenas um artista sobrevivendo. Que isso, querido, por favor.
Por que você acha que essas pessoas que ganham notoriedade é porque ela tem um espaço maior na mídia, Edi?
Completamente, ok. Que isso? Nos tempos de hoje é. É quem tem mais visualizações, é quem tem mais clipes, é quem tem quem não sei quantos milhões de seguidores. Eu não tenho nada disso. Eu sou pessoa simples que vivo da maneira antiga. Eu sou uma velha cocoroca, o que é isso?
Você acha que a música mudou muito de gerações
para cá? Muito, muito. E pior que mudou para pior.
Você acha que realmente teve essa falta de identidade, talvez, Edi?
Não é falta de identidade, querido. É falta de cultura mesmo, né? É falta de cultura. Hoje eu penso que nós temos mais... A internet facilitou muito a anticultura, né? Antes a gente lia, hoje ninguém lê mais. Hoje você passa em qualquer lugar, você tem 99% das pessoas estão com o celular na mão. Antigamente, até 10 anos atrás, você pegava um metrô e tinha gente lendo com um livro. Eu ficava admirado. Na Europa, por exemplo, eu chegava e as pessoas estão com o livro na mão. Hoje não, está todo mundo com o celular na mão. Todo mundo está com o celular na mão. Olhando para o celular. Você vê casais de namorados, cada um com seu celular. As pessoas estão com o celular. É o progresso, querido. É o progresso. Caminhamos para quê? Para a catástrofe final. E vamos em frente, gente.
Homens que vivem pensando que a vida é apenas pra seu querer.
Você acha que, por exemplo, um sucesso que foi lançado há mais de 50 anos conquistou gerações sem a ajuda da tecnologia, porque ela marcou época numa época que essa tecnologia não existia? Procissão, uma parceria sua com o Gilberto Gil, se fosse lançada nos dias de hoje, ela tomaria maiores proporções?
Não, claro que não, a depender do produtor, porque hoje o jabá quem paga não é, né? O jabá não é pago mais pela gravadora, porque já as gravadoras assim, já não tem mais disco, hoje tudo é nas plataformas, né? Não, Possessão hoje, Possessão talvez tivesse êxito pelo nome de Gilberto Gil, que é um gênio, que diz que tem a carreira formada há mais de 50 anos, entende? Há mais de 50 anos. É, igual a Gil, eu estou também há 50 anos, por exemplo, meu primeiro álbum solo faz 50 anos no próximo ano, né? 50 anos de lançado, e até hoje... Hoje você procura o álbum, custa R$ 1.500, R$ 2.000 o álbum. É uma coisa quem veio de longe, os de hoje, todo mundo é na mídia, quer dizer, quem pagou já vai, quem tem contas de visualizações. Rapaz. E aí, depois de sertanejo, aparece uma purgia, parece que chove, de cada gota sai uma dupla sertaneja. O que é que vai fazer? É isso, é os tempos, querido, são os tempos. O que vai fazer? Nada. É isso aí.
Procissão é um dos clássicos da MPB. E o que fez você se inspirar naquela época, Edi? E o que faz ela ser tão atual até hoje, hein?
Olha, a Procissão foi feita por causa da música. A música já existia. A música, o Gil apresentou num show que ele estava fazendo. Ele ia se casar num sábado e depois ia viajar para São Paulo. Ele mostrou a música, que tinha a música e não tinha a letra. E eu fui para casa tentando fazer a letra, porque eu queria participar de um grupo que eles faziam parte, que era o nosso, por exemplo. Era um grupo que cantava, era ele, Caetano, Bethânia, Gal, o Pernatril, Pete, Fernando Lona. Era um grupo que cantava no Teatro Vila Velha, né? Que digamos, chama Teatro dos Novos, no Teatro Vila Velha. E eu queria tanto participar, porque eu fazia shows de folclore numa galeria perto da casa dele, perto do teatro, que era a Galeria Bas Artes, onde eles iam quase todas as tardes para lá. E eu era louco para participar desse grupo. E eu fui para casa batutando era uma música completamente nordestina e sem pensar naquele envolvido nos problemas de nordestinos, de aquelas promessas de políticos. E pensei nisso, fazendo e fiz a letra. Apresentei a Gil no sábado, dia do casamento dele, né? Ele pegou o Arthur e gravou depois. E essa música foi a primeira gravação dele, está no primeiro compacto que ele fez na RCA Vivo. E essa música tem mais de 50 gravações diferentes. Até Luiz Gonzaga gravou essa música, querido.
Ah, essa música é maravilhosa. Regravada até hoje. Bom, você está fazendo dois lançamentos, um single duplo, outro Olho do Escuro. Por que tem esse título, hein, Edi?
Esse título é uma frase que está na letra da música Homens, né? Que é a música deste menino que está trabalhando tanto, pelo amor de Deus. Então, eu fico assim, meio cabreiro, porque é a primeira música que eu estou fazendo depois do CD que eu fiz com o
Zeca.
O Zeca Baleiro. Eu fiz o Zeca com o Zeca Baleiro, tem 2 anos atrás, eu fiz o Cabaré de... Não, Cabaré Star. Então, eu resolvi, fui convidado a fazer essas duas músicas, fui gravar duas músicas, né? Essa Homens tem essa letra, né? Eu gosto de homens que têm mais um olho no escuro. Eu sou mais uma pessoa na escuridão, né? Uma pessoa na escuridão. É isso aí. É assim, a música é dedicada mais ao público gay, né? A música G, B, T, Q e mais, né? Eu espero que as pessoas entendam, compreendam e gostem. E muita gente cante, porque realmente é outro hino, né? É tão hino quanto a outra que eu gravei. A outra é praticamente um hino gay da Espanha, um hino da classe dos gays na América Latina. O que me importa?
Edi, e como você chegou a esse repertório do Outro Olho no Escuro? Quanto tempo você levou para elaborar esse trabalho?
Esse já praticamente já chega para mim pronto, né? Uhum. Porque eu, o Ricardo Santiago, que é um menino novo, não, para mim é um garoto, para mim é como se fosse um dos meus netos, né? Meus bisnetos, já tenho bisnetos, né? Então, ele me fez essa proposta de gravar essas duas músicas no CD, que acompanha um livro que ele fez das coisas que eu escrevi quando eu tinha 16, 17 anos, que eram outros tempos, não havia essa liberdade que existe hoje. E são coisas que eu escrevi em cadernos, eu anotava da minha vida, dos meus romances, e eles resolveram editar isso com uma espécie de documento da época, né? Que vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 4, né? Aqui na livraria Salma, que fica embaixo do edifício Copan, às 19 horas. Eu vou fazer uma palestra, vou conversar com o pessoal, as pessoas quiserem fazer perguntas a respeito, e eu vou estar por lá e vamos comemorar. E para acompanhar este livro, Então veio a proposta de gravarmos este CD, né, com duas músicas, para acompanhar o lançamento do livro. É aí que vem a ideia de fazer esse CD. O Ricardo Santiago me fez a proposta, eu aceitei, pesquisamos as músicas, escolhemos, né? Então, ele escolheu uma, escolhi outra, e praticamente escolhia tudo, e assim foi feito, né? Assim foi feito.
Diário de um Invertido, que vai ter essa conversa.
É como se chamava na 50, né, querido? Na 50 não existia a palavra gay. Era invertido, era anormal, né?
Sim.
Era enxutos, né? Eram os nomes que se davam a esta classe de pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, né?
Infelizmente.
Então, anormal, era até assim, era os anormais, os invertidos, os enxutos, né? Era como eram tratados, nós éramos tratados naquela época, nos 50 anos 70.
Você até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, e aliás vou fazer. Uhum. É uma época que você, de fato, como um artista verdadeiro e como uma alma livre, você nunca escondeu a sua opção sexual, isso em plena ditadura militar. Como era trabalhar como artista nessa época e sendo homossexual numa época tão dura da história do Brasil?
Olha, você imagina que é mais duro, se você pensar, antes de inclusive, não é de assumir, antes de conviver com tudo isso, de conviver, não, já conviver toda a minha vida, né? Antes disso, eu trabalhei em rádios, cantando em rádios, eu trabalhei em circos, eu trabalhei na Petrobras, nos campos de petróleo da Petrobras, no meio de 2.500 homens, você imagina, todos quase semi-analfabetos e homofóbicos, e até que vim para o Rio, e aí que eu descobri uma outra, que existia uma outra classe, uma classe gay, né? Eu já sabia que existiam gays. Eu pensava que era eu sozinho, até que eu descobri que existiam outros gays, né? E aí eu falo, mas eu sempre mantendo a minha linha, eu não vou mudar porque o mundo acha que isso é a normalidade. Eu, para mim, é uma coisa normal. Eu gostar de uma pessoa é sim, e gostar de um outro homem, para mim é uma coisa normal. É um romance como outro qualquer, é como se leva hoje. Gostar, gostei, acabou. É uma mulher gostar de uma mulher? Pode. Um homem gostar de um homem? Pode. Até o normal, quanto um homem gostar de uma mulher e uma mulher gostar de um homem. Eu acho, sempre achei isso normal e levei isso muito para frente. Mas, por incrível que pareça, eu nunca sofri discriminação dentro da classe artística. Por causa disso, nunca perdi emprego. Pelo contrário, por causa disso, nunca perdi atuações em teatro. Nunca perdi a oportunidade de gravar minhas músicas. Não, nada disso. Por incrível que pareça, essa minha batalha, essa minha resistência era tão forte, eu acho, tão verdadeira, que as pessoas compreendiam. Inclusive, naquele tempo, a grande revista da época era a revista Fatos e Fotos, me deu duas páginas, inclusive uma com uma fotografia, eu assumindo. Isso em 1975, pela ditadura militar. E eu dizendo assim, venci porque sou o que sou. E acabou. E aí vem a reportagem. Nesse tempo, eu estava praticamente casado com uma manequim, e ela leu a reportagem no avião, foi confuso. Ela sabia que eu era gay, mas não sabia que eu era tão gay ao ponto de assumir. Mas a resistência, querido. Então, resistência é viver, cantar, atuar, é um ato político, querido. É um ato político. A minha vida é um ato político, uma resistência política. É um exemplo político. Eu estou resistindo. Sou gay, sim. E daí?
A importância de você viver a sua verdade, né, Edi?
Eu acho importante não só eu viver, todos viverem a sua verdade.
Exatamente.
Todo mundo viver a sua verdade.
Certo? Exatamente.
É a sua verdade. Não adianta você esconder, fazer viver tapadeira, viver embaixo de capa preta. É porque eu tenho amigos que são casados e depois ficam aqui de noite conversando comigo, chorando porque a vontade dele é fazer outra coisa.
Uhum.
E aí fazem escondidos, e o que é muito pior, até aí vão fazer escondidos até que o dia que a mulher descobre. é uma boa mulher que vai entender, ou é uma boa mulher que você fica com seu amigo e me deixa. Bom, cada um sabe sua vida, querida. Assim como isso, eu tenho também rapazes, praticamente meninos para mim, meninos por causa da idade, né, que me perguntam se deve assumir perante a família e acha que está na hora de assumir. Eu não digo nada. Eu não digo você. Cada um sabe a família que tem. Cada um sabe o meio social que vive. Eu vou fazer a suma e depois o pai diga, suma? Não, não, não posso. Dizer, você é ovelha da família? Não, 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 não. Cada um assume na hora que pode e na hora que quer. Né? Cada um dá sua direito de liberdade quando pode. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros nunca. Né? Eu sempre fui assim. O que é que eu posso fazer? Né? Eu sou. E quem me conhece sabe que eu sou terrível. As coisas têm que ser praticamente como eu quero e como eu penso. E não depende.
Seu Malaquia preparou 5 peba na pimenta, só do povo de Campinas. Seu Malaquia convidou mais de 40, entre todos convidados, pra comer peba foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, se arder, não quero não. Seu Malaquia então lhe disse, pode comer sem susto, pimentão não arde não. Benta começou a comer, a pimenta era da braba, da noce a arder. Ela chorava, se maldizia, se eu soubesse desse pebe eu não comia. Ela chorava, se maldizia.
Diário de um invertido que vai ter esse bate-papo, sessão de autógrafos na próxima terça-feira, dia 4, às 19 horas no Ipiranga. Daqui a pouquinho eu vou passar todo o endereço completinho para você. E retrata aí passagens da vida do Edi Star. E tenho certeza que ele... Eu não posso falar se tenho certeza, mas eu vou perguntar para o Edi. Edi, você colocou no livro... Você colocou no seu livro essa fase importante da sua vida profissional, que foi trabalhar com Raul Seixas...
Não, porque isso aí está guardado para uma futura biografia, entende?
Sim.
Isso aí são fatos acontecidos quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Eu já conhecia Raul, porque eu conheci Raul quando tinha 15 anos de idade. Raul morava praticamente na minha rua, era um segmento da minha rua. Eu conheci Raul em 1955. A irmã dele, que é viva, ainda é viva, era presidenta do primeiro fã-clube de Calbi Peixoto. E daí veio essa ideia de Raul, ele com o Valdir Serrão resolveram montar um fã-clube de Elvis Presley, o Elvis fã-clube. E eu participei desse fã-clube, né? Foi aí que eu conheci Raul. Mais tarde nos encontramos, ele já tinha os Panteras, trabalhamos juntos na Rádio Cultura da Bahia. Depois ele foi a Salvador me contratar em 70, me trouxe para o Rio, foi quando eu gravei o Impacto, depois gravei com ele no Cidade da Grande Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, ele, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada, e aí já sou, né? a minha carreira vai em frente, aí eu faço minha carreira solo, já virei de estar, vamos trabalhar na Praça Mauá, aí gravei o meu disco, o meu LP solo, Sweet Edi, convidado pela Som Livre, e fui em frente, e aí já fiquei uma pessoa nacional, depois saí, morei 20 e tantos anos na Europa, na Espanha, voltei agora, estou aqui, continuo trabalhando, continuo atuando, e é isso aí, querido. Vamos em frente. Então, a parte de Raul fica guardada para um outro livro. Essa parte aí é quando eu vim para o Rio 70, e quando vim trabalhar com Raul, foi 71. Mas não tem nada a ver, porque é um livro mais de casos de amor do que profissional, entende? Sim. Por isso não está Raul nesse livro.
Bom, o Raul teve uma presença marcante na sua vida, também importante, que será retratado aí numa outra obra, mas nessa obra que você está lançando, o Diário de um Invertido, você traz aí trechos de experiências vividas nos anos 50 e 60 em Salvador, né?
Em Salvador, eu morava em Salvador. Em Salvador. Quando eu conheci outras pessoas da praça, né? Então, a praça, porque era Cidade Alta. Eu morava na Cidade Baixa e eu morava na Cidade Alta, a praça era onde nos encontrávamos, né? Onde eu criei meu clube, eu tinha meu círculo fechado, chamava o Clube da Quinta Árvore, fizemos 5 pessoas, era um círculo fechado, e de amigos gays, naturalmente, todos eles eram gays, cada um de uma classe social, era muito engraçado, cada um tinha um tipo físico completamente diferente do outro, não foi uma coisa proposital, mas era uma coisa de pessoas que de uma certa cultura. Então, são essas experiências que estão contadas, que eu escrevi e nunca pensei em publicar. Não era pensado para ser publicado. Era uma coisa que eu escrevia guardando com, não sei, para documentar, mas de repente esses cadernos foram escritos, foram agora descobertos quase que 50 anos depois pelo Ricardo, que resolveu, aí são documentos, uma documentação, uma documentação, e resolveu publicar. É ele que foi publicando. E de repente fui eu que estou editando o livro, que eu mandei fazer o livro, que eu paguei para publicar. Não, eu não tenho nada a ver com o livro, não tenho nada com o meu documentário, que deram um documentário para mim. É, antes que me esqueçam, meu nome é Edir Stein, é um documentário que fizeram para mim pela Tendendê, que é a maior companhia de vídeos da Bahia, de Salvador. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, eles falam. São todos os doidos, gente. São todos os malucos que resolveram me imortalizar. Que eu sou grande, que eu sou maravilhoso. Como você falou, você é maravilhoso, você é um artista fantástico, você quer? Não sou nada disso, eu sou um pobre artista tentando sobreviver. Depois de 2 tentativas de suicídio, depois de escapar da AIDS, depois de escapar da ditadura, depois de escapar de um câncer, meu filho, eu estou contentíssimo, eu estou no bonus track, na hora tá.
Que história bonita, Edi, que história bonita. É, dessa sua trajetória, aconteceu algum fato que você se arrependeu ou teve alguns momentos que você não quer vivenciá-los?
Olha, de fato, tem algumas pessoas, pouquíssimas, uma, duas ou três pessoas que eu me arrependo de ter conhecido e ter dado audiência, sabe? E ter dado audiência. Me arrependo, mas tem nada não. Mijarei na tumba. Eu sou daqueles que vão lá e mijam no túmulo, sabe? Então, não tem problema. Não tem problema. Mas da minha vida, tudo que eu fiz foi válido. Até as coisas más foram válidas e foram boas, sabe? A gente aprende, querido. A gente aprende com as coisas ruins, a gente aprende também. Já dizia o grande Sérgio Sampaio, o tempo mau também aduba o jardim. O chuvaral também aduba o jardim. Até as coisas mais são boas, a gente aprende.
Diário de um Invertido, que será lançado na próxima terça-feira, dia 4, às 19 horas, na Live Megafauna, na Avenida Ipiranga, loja 53, no edifício Copan, no centro da cidade. Você está convidado, você vai poder conhecer o Edi pessoalmente, conversar com ele, porque vai ter bate-papo, vai ter uma sessão de autógrafos imperdível a partir das 19 horas no Ipiranga, na próxima terça-feira, dia 4. Lançamento do livro Diário de um Invertido e, simultaneamente, o trabalho CD que acompanha Outro Olho no Escuro. São duas obras-primas, a história da nossa cultura brasileira com o Edi. Que honra falar com você, Edi.
Eu que agradeço a Rádio FM da USP, querido. Muitíssimo obrigado a vocês por essa importância que me dão e a todos. A todas as pessoas que me conhecem, a todas as pessoas que me mandam cartas, as pessoas que me acompanham. Eu que agradeço a vocês, vocês que me mantêm vivos, né? Eu estou vivo por causa de vocês. Muitíssimo obrigado a vocês todos, ok?
vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o verso, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor. Só depois de morrer nesse sertão, só depois de entregar o corpo ao chão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver. A gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pra o João. Entra ano, sai ano, nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe um Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o verso, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.